No Brasil, uma mulher é agredida a cada 4 minutos. Seja violência sexual, física, psicológica ou até as três ao mesmo tempo, a situação deixa marcas na vida da vítima, que em 25% dos casos é agredida pelo marido ou namorado. Os dados são do Ministério da Saúde. Nos últimos meses, surgiram inúmeros relatos nas redes sociais de mulheres revelando as agressões sofridas ao longo da vida. Os exposits, termo em inglês para exposição, tinham um propósito. Serviam como espaço para as vítimas desabafarem, já que muitas guardaram suas experiências por anos. A professora e presidente da Comissão de Direitos Humanos da Faculdade de Medicina da USP em Ribeirão Preto, Maria Paula Panúncio, destaca que as violências sofridas por mulheres causam um trauma enorme nas vítimas, principalmente quando cometidas por pessoas próximas.
A violência contra mulheres, em qualquer de suas formas, né, desde as formas mais sutis de discriminação no cotidiano, as piadinhas, os comentários sexistas, machistas, os estereótipos de gênero, até as formas mais concretas, como a violência física, a violência sexual. E veja, eu estou propositadamente usando a palavra violência, para que não haja dúvidas de que nessa relação há dois polos, um agressor e uma vítima, uma clara violação de direitos. Sobre as palavras abuso, maus tratos, sempre pode haver uma relativização, com a violência não, né? Se você for olhar o relato dessas meninas, vai ver que o agressor, na grande maioria dos casos, é alguém conhecido delas, né? Namorado, um professor, um colega de turma, ou até mesmo pai ou algum parente, alguém em que elas confiavam. Isso vai afetar a saúde global dessas mulheres, sua autoestima, sua autoconfiança, sua saúde mental.
Maria Paula ressalta que esconder a agressão pode agravar ainda mais a situação da vítima. Além disso, destaca que a banalização da violência contra mulheres pode dificultar até o processo de reconhecimento do crime pela própria vítima.
Para qualquer queixa de saúde que você tenha, uma dor física, um sintoma mental, uma ansiedade, para você receber ajuda, você precisa contar, você precisa dividir isso. E falar do que você está sentindo num espaço seguro já começa a ajudar na recuperação, não é? Você deixa de carregar um peso sozinho, um peso que está afetando a sua vida, né? Você começa a dividir isso com alguém. Você confia que alguém pode te ajudar, se sente segura a dividir esse peso com alguém. Essa insegurança que as mulheres sentem em expor a violência que sofreram é um agravante, com certeza, para a sua condição, para a sua saúde global, né? Agrava o impacto que essa violência provoca na vida dessa mulher. E muitas vezes, a naturalização da violência, da qual falávamos, torna difícil até mesmo para as mulheres reconhecerem que estão sofrendo violência. Isso é um dos motivos que leva a demorar para fazer a denúncia ou a não denunciar. As mulheres demoram a reconhecer que o que elas estão passando ou o que elas passaram é violência, é uma violação de direitos. As mulheres têm o direito de viver uma vida livre de violência.
A professora Cíntia Rosa, da Faculdade de Direito da USP em Ribeirão Preto, especialista em tecnologia da informação e internet, alerta que as vítimas precisam tomar cuidados na hora de relatar as agressões nas redes sociais. Segundo ela, a melhor opção é denunciar os supostos agressores aos órgãos competentes.
Quando alguém imputa uma conduta criminosa a outra pessoa, tem que ter todas as provas. Caso contrário, esse desabafo pode virar contra aquela pessoa que está se valendo da rede social para realizar essa prática. Contra em que sentido? Esse suposto, né, agressor pode ingressar com uma ação de calúnia contra essa pessoa que divulgou numa rede social a possível prática de algum crime. Então, com relação a benefícios para a vítima, eu acho que não tem muitos benefícios se a gente considerar que, geralmente, as vítimas desses crimes, dessas práticas, né, de abuso ou assédio sexual, essas vítimas preferem o anonimato. Mas é claro que tem algumas instituições, principalmente de atendimento à mulher, de direitos humanos, que essas instituições elas são preparadas para receber essas denúncias e dar toda a assistência para a vítima, porque essas redes sociais realmente elas não dão essa assistência, o suporte que a vítima dessa prática de abuso ou assédio sexual precisa.
Cintia ainda completa dizendo que, com uma denúncia formal, a vítima terá todo o apoio legal necessário. Entretanto, ressalta que o processo pode ser demorado e bastante burocrático.
A investigação criminal é fundamental nesses casos, para que nenhuma prova se perca. Então, às vezes, a vítima, não sendo bem orientada, pode não ter guardar informações e provas e pode se perder essas informações, comprometendo a identificação, por exemplo, de autoria, de quem realmente praticou esse crime. Então, é fundamental justamente porque as autoridades, elas não têm obrigação legal de monitorar o conteúdo nessas redes sociais. Os procedimentos definidos por esses órgãos têm que preencher um boletim de ocorrência e dando todos os detalhes e as informações, e aí já ser encaminhado para realizar alguns exames. Então, realmente, a rede social, ela não atende as vítimas de assédio e abuso sexual de maneira que tem que ser feito. E por isso, inclusive, com relação ao prazo, muitas vezes essa conduta criminosa, ela pode estar prescrita. Então, também essa orientação toda tem que ser feita caso a caso, porque depende da pena tipificada, penada pelo Código Penal, e inclusive a data da infração, tem algumas circunstâncias que podem interromper, suspender a prescrição.
Para a professora Maria Paula, esse é um dos motivos pelos quais as vítimas não denunciam as agressões aos órgãos responsáveis. Além de se sentirem inseguras, todo esse processo pode representar mais uma experiência traumática para elas.
Elas não denunciam, elas demoram para denunciar porque elas não se sentem seguras de que serão protegidas. Não se sentem seguras de que não serão julgadas, de que não serão revitimizadas e expostas a outras violências a cada vez que forem chamadas a contar sua história. Né? Não existe confiança de fato de que, tornando pública a sua história, isso vai melhorar a sua situação. Ao contrário, né? Muitas histórias mostram o contrário. A gente poderia falar que a violência contra as mulheres, ela tem um caráter de pandemia, né? Porque ela é um evento global, acontece em todas as sociedades, em todos os lugares do planeta.
Nós ouvimos as professoras Maria Paula Panúncio, da Faculdade de Medicina, e Cíntia Rosa, da Faculdade de Direito, ambas da USP em Ribeirão Preto. Elas falaram sobre as exposições nas redes sociais de casos de agressão contra mulheres, dos traumas sofridos pelas vítimas e os cuidados que precisam ser tomados para relatar essas agressões. Robert Siqueira, para a Rádio USP.